Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero, senhor presidente, prestar contas nesta data, nesta oportunidade, prestar contas ao povo do meu estado, ao povo do estado de Mato Grosso, que me mandou para cá como senador da República. Eu quero falar para a dona Joana de Confresa, para a dona Maria de Colniza, eu quero falar para a Conceição de Rosário Oeste, eu quero falar para o seu Sadi de Alto Araguaia, eu quero falar para a dona Cristine de Alto Taquari, eu quero falar para o seu Adelino de Acorizal, eu quero falar para o seu Vicente, lá de Curupira, em Barra do Bugres. Senhor presidente, na campanha eleitoral critiquei de forma contundente o papel das emendas parlamentares individuais. Aqui nesta casa não foi diferente, senhor presidente. Tenho defendido um esforço coletivo que resulte em mudanças efetivas neste sistema chamado de emendas parlamentares individuais. Disse e repito, aqui o senador não pode se transformar em um mero despachante do orçamento da União. Nós não fomos eleitos para nos firmarmos como despachantes do orçamento da União. Infelizmente, senhores senadores, os municípios recebem muito pouco na República Federativa do Brasil. Ainda não temos um orçamento impositivo e não debatemos a chamada federação cooperativista, em que a União recebe muito e repassa para os estados-membros e os municípios através dos chamados fundos constitucionais. A União centraliza os recursos e repassa aos estados e aos municípios um percentual absolutamente insignificante. Como consequência, os municípios precisam das emendas parlamentares individuais para suprir outras necessidades, além da chamada transferência voluntária da União para estes entes federados. Ao longo deste ano, senhores senadores, continuei com algumas indagações. Uma delas, como evitar grandes escândalos nacionais, como sanguessuga, anões do orçamento, mensaleiros, que envolvem as emendas parlamentares individuais? Enquanto ainda existe o instrumento da emenda individual, é possível fazer uma distribuição justa e democrática, ao mesmo tempo impedir que a corrupção abocanhe parte destes recursos? Senador Paim, segundo o Tribunal de Contas da União, um terço dos recursos da saúde são desviados, ou seja, roubados em razão da corrupção. Segundo o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União, em 17 contratos do DENIT e da VALEC, 800 milhões teriam sido superfaturados ou foi constatada a existência do chamado sobrepreço. É possível nós falarmos em emendas parlamentares individuais sem falarmos em corrupção? Senador Benedito de Lira, que com muita honra me ouve nesta oportunidade. Para mudar o que parece ter se transformado em regra entre alguns parlamentares, que é propor emendas individuais apenas para os maiores municípios, onde há, por óbvio, mais habitantes e, por consequência, mais votos, tornou-se necessário construir premissas democráticas para a destinação desses recursos. Pensando também no aprimoramento dos mecanismos de participação popular, o nosso gabinete, o gabinete que eu ocupo nesta casa, pensou um projeto de orçamento participativo. O método, ao que eu sei, ele encontra poucas semelhanças em outras formas de distribuição dessas emendas. Além de dar às comunidades locais a oportunidade de contribuir com a escolha dos projetos e áreas beneficiadas, fará com que os 141 municípios do meu estado, Mato Grosso, sejam contemplados até o final deste mandato com emendas parlamentares. Alguns senadores me disseram que isto seria um suicídio político, ou que isto se apresenta como um suicídio político ou um tiro no pé. Muitos já disseram isso, que não há como romper com as estruturas vigentes no tocante às chamadas emendas parlamentares individuais. Eu tenho certeza que aqui no Senado muitos sabem, ou todos sabem, que cada senador no Orçamento Geral da União de 2012 optamos a por, cada senador possui 15 milhões para destinar nas chamadas emendas parlamentares salários individuais. Senador Paim, nós levamos em conta na distribuição destas emendas os seguintes critérios após aprofundada análise. Adotamos e contemplamos os municípios tendo em conta os seguintes critérios: população, de acordo com o IBGE, 2010, índice de desenvolvimento humano deste município, publicado no Informativo Socioeconômico do Estado de Mato Grosso, em 2005, da Secretaria de Planejamento, e também o índice Firjan de desenvolvimento municipal do ano de 2009. Nós, na distribuição destas emendas parlamentares, levamos em conta estes critérios. Aconcedo a parte à Sua Excelência, o senador Paim, Paulo Paim, a honesto, competente e laborioso senador do Estado do Rio Grande do Sul.
Senador Pedro Taques, eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que quem disse que o senhor está dando um tiro no pé está redondamente enganado. A população sabe. Eu adoto no gabinete, há já uns 10 anos, o seguinte sistema. Primeiro, o IDH. Segundo, eu divido o estado do Rio Grande do Sul, que são 485 municípios, pelo aquilo que eu digo da verba que nos é assegurado, que é em torno de R$13 mil. Não vou a inauguração nenhuma. Dou a mesma quantia para Porto Alegre, para Canoas, por exemplo, que é a minha cidade, como dou para Capão do Tigre, que tem 2 mil ou 3 mil eleitores. Resultado positivo, fiz voluntariamente. De cada 3 gaúchos, 2 votaram em mim nas últimas eleições. E eu não fui a uma inauguração, e todas as emendas que eu faço, quem acompanha é a Caixa Econômica Federal. Eu só quero dar um exemplo, que o senhor está no caminho certo. Eu sou parceiro, se nós avançarmos nessa linha do orçamento participativo de baixo para cima, temos uma experiência rica em Porto Alegre, é o caminho. O orçamento participativo é o caminho. Eu diria, tá, quem sabe um dia a gente chegue num estágio tal que o debate venha pelo Estado, passe pela Assembleia, com a participação do Governo do Estado, e as bancadas vão defender aqui o que foi discutido no Estado. E aí vamos fazer a composição de acordo com a realidade do nosso orçamento. Mas, em resumo, eu quero mais é cumprimentar a Vossa Excelência pela brilhante ideia da sua equipe do orçamento participativo.
Muito obrigado, senador Paim. Recebo a parte de Vossa Excelência como incentivo a esta prática, que penso seja democrática e revela o que se denomina de democracia dialógica, em que existe um diálogo entre o representante e o representado. Muito obrigado pelo vosso aparte, tenho certeza deixou esta minha fala a mais rica. E muito obrigado pelo incentivo. Independente, senhor presidente, da cor partidária do prefeito que governa aquele município, a cada ano será escolhido um grupo composto pelos 15 maiores municípios e os 5 menores municípios. Além disso, será destinada uma reserva de 30% do valor global dos 15 milhões das emendas, que irá atender outros 5 municípios que compreendem os requisitos deste projeto que nós estamos aqui a debater. Participação popular é o principal requisito. O município que pretender receber emenda em 2013 deverá realizar audiência pública no segundo semestre de 2012 e encaminhar à assessoria técnica do gabinete que ocupo o projeto e as planilhas de custo, previamente acordadas entre cidadãos e agentes políticos locais. Para estas audiências públicas, serão convidados o Ministério Público, serão convidados os clubes como maçonaria, Lions, Rotary, associações de bairros, para que a sociedade possa, muito mais do que participar, mas fiscalizar se esses recursos, futuramente, após o empenho, após o pagamento e a liquidação, estes valores sejam efetivamente aplicados. A metodologia de distribuição garante que locais com realidades extremas sejam atendidos simultaneamente. Em 2012, por exemplo, Cuiabá e Novo Santo Antônio integram a lista dos municípios contemplados. Enquanto o primeiro município, Cuiabá, possui 551 mil habitantes e o quarto maior índice de desenvolvimento humano, o segundo, Novo Santo Antônio, tem apenas 2 mil habitantes e um dos piores IDHs do estado de Mato Grosso. Para que nós tenhamos uma ideia, este município de Novo Santo Antônio, 2 mil habitantes, ali eu fui agraciado, para minha honra, com 101 importantes votos. Estes votos me trouxeram para cá. Com muita honra, concedo a parte ao senador Jaime Campos.
Meu caro senador Pedro Taques, a minha intervenção será rápida, mas eu quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência quando propõe fazer com que as suas emendas sejam feitas de forma transparente, sobretudo participativa, através do orçamento participativo, como Vossa Excelência disse aqui. Por outro lado, eu queria fazer apenas uma colocação. Quando o senador, quando o deputado federal faz as emendas, lamentavelmente, o compromisso nosso está feito. Entretanto, o governo federal tem o orçamento de forma apenas fictícia, tendo em vista que eu defendo literalmente que seja impositivo, tendo em vista que o senador vai lá e coloca suas emendas, discute com Vossa Excelência, está propondo, eu acho que é inusitado na história republicana brasileira, essa forma de fazer política em termos de emendas orçamentárias. Entretanto, o Brasil, o seu nosso governo federal, não tem cumprido nesses últimos tempos. De tal maneira que eu particularmente defendo também outra tese, que nós temos que discutir um novo pacto federativo na redistribuição do bolo tributário, ou seja, o governo federal hoje arrecada 100%, concentra 62% nas suas mãos e deixando miseravelmente apenas 26% para os estados, 13% ou 14% para o município. De tal maneira que quando Vossa Excelência inova aqui, isso é muito bom, é meritório a ideia, a iniciativa de Vossa Excelência. Por outro lado, eu queria fazer um apelo ao senhor aqui, que nós fazemos também aqui uma verdadeira cruzada, no sentido de que não só discutimos outro pacto federativo para melhor distribuir a renda, mas, sobretudo, fazemos com que essas emendas que Vossa Excelência coloca, o senador Jaime Campos e outros demais, o governo cumpra, ou seja, libere. Não como está aí. Tem emenda de 2008, 2009, que até hoje não foi liberada. E, muitas vezes, nós aqui passamos como fosse mentirosos, ou seja, falsos profetas que levam as emendas e depois esse dinheiro não chega na ponta, ou seja, dos municípios. De tal forma, eu quero cumprimentar pela inovação, na certeza que dessa maneira é que nós poderemos construir um país com mais transparência. Muito obrigado, senador, pelo toque, parabéns.
Muito obrigado pela parte, senador Jaime Campos. Este tema que Vossa Excelência traz, a colação, ele revela que nós temos que, no ano que se avizinha, de 2012, debater o Pacto Federativo. Temos que buscar uma nova divisão do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em voto a condutor da lavra do ministro Gilmar Mendes, chegou à conclusão que ele é inconstitucional e será inconstitucional a partir de 31 de dezembro de 2012. Temos que rediscutir o que se denomina de federalismo cooperativista, em que a União arrecada muito, centraliza e passa migalhas para os estados e municípios. Temos que debater aqui a Lei Candir, né, que traz prejuízo para os estados produtores e exportadores, como o estado de Mato Grosso. Temos que debater, sim, os royalties do petróleo novamente, porque isto tudo faz parte do Pacto Federativo e esta casa, que é a casa da Federação, não pode se furtar a este debate. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. O que fiz, senhor presidente, com os 15 milhões que eu fiz referência, que cada senador, ao menos em tese, como uma forma de ficção, possui a cada ano. Por meio das emendas ao Orçamento Geral da União, fazemos a nossa contribuição para aumentar os investimentos em três áreas, senador Paim: saúde, educação e segurança, em algumas localidades do estado de Mato Grosso. A capital do estado, uma vez que Cuiabá, por óbvio, é a cidade que concentra, né, o maior número de pessoas no nosso estado e também onde ocorre a maior visita de membros da sociedade mato-grossense do nosso estado, Cuiabá receberá 3 milhões de reais. E o que eu faço, senador Paulo Paim, para que parte destes valores não sejam roubados? Nós temos que fiscalizar a aplicação desses valores. Não adianta levarmos os valores, levarmos dinheiro, se parte desse dinheiro será roubado. Com os repasses, será possível construir 5 novas bases comunitárias de segurança em Cuiabá, Várzea Grande, Guarantã do Norte, Alta Floresta, Pontes de Lacerda. A escolha das localidades contou com o auxílio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado, que me mandou para cá. Na área de educação, a emenda no valor de 1.200.000 vai reforçar a dotação orçamentária do campus de Cuiabá, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Além disso, 1.700.000 foi destinado para a infraestrutura escolar de Várzea Grande e Primavera do Leste. Na saúde, o repasse de 222.000 garantirá à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá a aquisição de aparelhos de hemodiálise. Senador Paulo Paim, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, ela tem 194 anos. É uma entidade filantrópica séria, que faz filantropia, não pilantropia. Ela, com 194 anos, precisa de aparelhos para fazer hemodiálise. Contribuímos também para a estruturação das redes de atenção básica da capital, de Várzea Grande, Araguainha, Serra Nova Dourada, Santa Cruz do Xingu, Novo Santo Antônio, Ponte Branca e Juína. No campo da infraestrutura, senhor presidente, o município de Itangará da Serra foi contemplado com 1.150.000 para execução de projeto de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Também serão colocadas em prática obras de implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional. Fiscalização. No processo que elaboramos, nos preocupamos com a fiscalização da boa e regular aplicação dos recursos públicos. Todo ano, após a escolha dos municípios contemplados com as emendas, oficiaremos ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, para que acompanhe a execução dos projetos e aplicação dos recursos. E aqui, recebendo a contribuição do laborioso senador Paulo Paim, também oficiarei a Caixa Econômica Federal para que ela possa fazer o acompanhamento desses projetos. Mais que alocar recursos para o nosso Estado, temos o dever de reverter as estatísticas negativas. Como eu disse, relatório do Tribunal de Contas da União diz que a cada R$100 liberados de Brasília para a saúde, R$35 se perdem antes de chegar ao município. Para onde vão esses R$35? Este é o dilema que nós temos que resolver também aqui nesta casa. Apoio que a sociedade e o meio político amadureçam a experiência de realizar um orçamento participativo. Quando uma pessoa coloca um projeto embaixo do braço e vem a Brasília pedir apoio, vem sozinha, pensando em si ou no seu grupo, sem levar em consideração o todo. Não é assim que fazemos progresso. Não penso que seja assim que se faça política, senhores senadores. Progresso fazemos quando pensamos em todos, quando tentamos equilibrar aos que não têm as mesmas condições e qualidades de vida daqueles demais que possuem muito. Temos que superar as assimetrias entre os municípios do nosso Estado. O plano, o projeto, vem ao encontro de uma interação maior entre os diversos atores e segmentos da sociedade. Queremos atender pedidos que sejam voltados e votados pela maioria. Quem decidirá onde será alocada a emenda será a população diretamente afetada. Promovemos o debate nas redes sociais. Estamos em meio a um processo de informar a todas as prefeituras sobre o método de participação popular na liberação das emendas. Além disso, convido os senhores senadores também a debaterem esta experiência, a compartilharem experiências de cada um, como aqui fez o senador Paulo Paim, neste desenvolvimento, nesta mudança, nesta transformação do que se denomina emenda parlamentar individual. Hoje, ao final do primeiro ano de mandato, reitero, nós precisamos resistir, subverter muitas práticas que só atrapalham o desenvolvimento da nossa nação. O poeta, jornalista e tradutor brasileiro Mário Quintana muito nos ensina com o poema Das Utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Muito obrigado, senhor presidente.